dia de maldade, subir bem que pronto pra produção. Ativar e não ir embora pra casa, poder ser 14 na mara. Hoje é dia de maldade. Já tabela com Adeline, macacó com indiano gago. Delete sem o Herman. É dia de programar só usando macro. Mandar NBA no grupo de ABAP falando que a ABAP vai morrer. Alterar sendo base com RFC user. Fala que a taxa vai cair. Hoje é dia de maldade. Fala que a ABAP deve ganhar mais que alterador de flag. Saber que o programa vai atrasar e avisar o GP só na data de entrega. Chamar performance dentro do método. Criar constante sendo Line X. Hoje é dia de maldade. Dia de mandar e-mail com vaga de 350 horas. Fazer programa de carga com Betput na SM30. Ver tecnologia que você nunca ouviu falar e dizer que é sênior. Dia é dia de maldade, mano. Dia de meter commit na exit. Escrever comentário gera relatório. No form gera relatório. Falar pro que eu uso procurar vaga de funcional. Fazer select na BSEG dentro do loop. Falar pro GP que o programa vai atrasar. O problema técnico enquanto você tá passeando com o cachorro. Hoje é dia de maldade. Fazer foram antes com tabela vazia. Andar com esfirra debaixo do braço pra evitar assalto. Pagar um cappuccino pro mendigo. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de The Walking Dead.
Barry?
What is it?
Watch out! It's a monster!
Let me take care of this. What is it?
The Walking Dead.
Fala, galera! Estamos nós aqui novamente com mais um The Walking Dead. Grita aí, manos!
Aê!
Aê!
Aê! Aê!
Depois de ter transitado por águas internacionais, do Iapoque ao Chuí Mundial, olha só, a gente voltou para a equipe padrão do site para comentar esse assunto maravilhoso, que são comentários e documentações, algo que nunca fica velho, porque a gente sempre taca pau nessa porcaria, é ou não é verdade? Então estamos hoje com todo mundo, conseguimos juntar toda a galera para gravar. Vamos começar aí com a apresentação padrão do nosso amigo Mauro Laranjeira. E aí, Maurão?
Eu queria pedir perdão, que eu nunca atualizei uma ET depois de ter atualizado um código. Desculpa.
Ah, Maurão, você é mó mancada, cara. Puta, ET que ele tá falando é especificação técnica, hein? A gente já vai falar disso tudo aí. É, na sequência aqui temos a nossa grande presença feminina, a Daiane. E aí, Dai?
E aí, gente? Seguinte, quero perguntar um negócio pra vocês. Alguém já foi amaldiçoado pelos demônios do comentário standard?
Ah, esse é bom, cara.
Esse é muito bom. Esse é o melhor comentário que eu já vi em código na minha vida.
É, o lance dos demônios tristes, né? Isso fazia sucesso, hein? Quem nunca foi a BAP Junior que se divertiu com isso? Quem nunca?
Né?
Quem nunca? Verdade. Deve ter sido o nosso amigo Leonardo Schmidt, que tem um coração gelado. É ou não é, Léo?
Fala aí, galera. O que eu queria dizer é o seguinte: comenta, documenta e senta que é dementa.
Meu, que porcaria. Tinha alguma música que tinha o senta que é dementa, não tinha?
É lógico, né, cara? Não vou fazer tinha referência num negócio que não existe.
Ah, né, eu sou burro, foi mal. Mas sabe quem não é burro? O Henrique Dias. E aí, Henrique?
E aí, meu, beleza? Meu, eu não vou nem falar nada porque essa piada do Léo foi muito ruim, cara. Deixa pra lá.
Beleza, eu sou Maurício Cruz e já escrevi duas vezes sobre essa porcaria de comentário, porcaria de documentação. E eu mesmo tenho preguiça de ler meus posts, cara. Quem dirá quem faz besteira. Então, é isso aí. Vamos pra pauta, vamos discutir o negócio. É nóis. Bom, por que a gente quis abordar esse tema hoje no The Walking Dead? O lance de documentação, pelo menos em todo o tempo que eu trabalhei com desenvolvimento de software até hoje, sempre foi um bagulho muito polêmico, independente de você usar uma metodologia mais velha ou usar uma metodologia mais nova. O principal é, que demorou um pouco para eu sacar, é por que que é uma porcaria? É uma porcaria porque as pessoas fazem as coisas por osmose. Então, se elas fazem as coisas por osmose, isso quer dizer que muitas empresas, muitos projetos não pensaram de forma diferente o jeito de trabalhar com documentações. Por que que eu tô falando isso? Se você pensar lá no passado, tipo, imagina na época que a própria linguagem de programação já não ajudava pra entender porcaria nenhuma que era feito no código. Então, sei lá, imagina você trabalhando no banco, num grande banco brasileiro que tem o logotipo laranja e azul. Imagina você trabalhando lá nesses caras aí. Como é que, se você fosse fazer um software, um batch em COBOL, sei lá que porcaria que eles usavam no passado. É super complexo, que os padrões de desenvolvimento não eram muito avançados. A galera não se preocupava tanto com nomenclatura de variável, nomenclatura de blocos de código. Tipo, existia essa preocupação, mas era, o pensamento geral não era, acho que, tão avançado como hoje. Então, a ideia era que documentações e comentários, eles deviam suprir aquilo que seria muito difícil de entender simplesmente por você bater o olho no código. Então, a ideia é que o cara entrasse e assim, o lance do comentário era mais para explicar uma parte do software que fosse um pouco complexa de ser entendida, somente olhando para o código. E a documentação, a ideia era dar um background um pouco maior do que simplesmente explicar o que o código estava fazendo. Então, explicar o porquê que aquilo estava sendo feito, quem foi que pediu e assim por diante. Só que as empresas, elas se tornam extremamente burocráticas conforme o tempo vai passando. E isso, consequentemente, faz com que as documentações fiquem mais e mais burocráticas. Passou por várias e várias gerações. Agora ninguém mais sabe o porquê que essa porcaria está totalmente complexa. Por que que tem tanto rolo? Por que que é tão burocrático? Por que que eu tenho que colocar um monte de porcaria na documentação? Por que que me obrigam a comentar sem me explicar qual que é o lance do comentário? Tipo, o que que eu tenho que escrever no comentário? Então as coisas são feitas por osmose e assim vai. Então eu comecei contando a história do lance do banco, né? Mas, meu, a gente tá em 2016. Tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui nesse cast trabalhou recentemente em algum lugar, tá com problemas de documentações evidentes e é tudo uma porcaria, correto?
Corretíssimo.
Sempre.
Sempre,
eu
basicamente.
Eu acho que praticamente 100% dos projetos tem esse tipo de problema.
SAP tem um lance padrão, uma metodologia meio padrão para desenvolvimento, que é a tal da metodologia ASAP. ASAP em inglês seria as soon as possible. Então, para mim, isso é piada pronta, né? Documentações de SAP serem rápidas, as soon as possible, ajudarem para alguma porcaria, para mim, é piada pronta.
O ASAP, ele é baseado na metodologia Waterfall, né? E assim, essa metodologia é usada desde 1970. Eu acho que ela tá um pouquinho ultrapassada, né? Tipo, todo esse tempo o software, meu, é muito mais complexo. E as coisas não mudaram desde então. Continua exatamente tudo do mesmo jeito.
Isso. Assim, é claro que a gente tá falando tudo do mesmo jeito pra realidade da maioria da galera que trabalha com desenvolvimento ABAP e derivados de desenvolvimento SAP.
Isso,
tem uma outra vertente completamente diferente, que é a vertente do desenvolvimento ágil. Isso aí é outra história e pouquíssimos lugares que trabalham com SAP, aqui no Brasil pelo menos, eles aplicam esse tipo de metodologia. Geralmente é uma coisa mais dentro da consultoria, no projeto em si é mais difícil.
Eu tô num cliente que ele tá implementando o ágil, mas assim... É uma mistura entre ágil e waterfall, não é ágil 100% ágil, né? Tem algumas coisas ainda do modelo antigo, porque isso é muito difícil de você implementar, porque você tem que mudar toda a cultura de uma empresa, você tem que fazer ela pensar de uma forma totalmente diferente. Então, eu acho, assim, muito difícil. Sem contar que, assim, o ágil, ele foi criado em 2001, se eu não me engano. Então, assim, o ágil também já tá ficando um pouco ultrapassado, se você for pensar. Sim. Naquela época não tinha desenvolvimento em nuvem, não tinha um monte de coisa que hoje existe e aí, entendeu? E só agora que o... acho que por causa do S4HANA que estão falando de ágil, né? Mas eu acho que isso chegou muito atrasado. Isso chegou um pouco atrasado pra nós, eu acho.
Tem uma parada, o SAP ele é uma empresa muito grande, com um sistema muito robusto. A inovação nessas empresas grandes demora um pouco mais para acontecer. Por exemplo, CRM, cara. Todo software no mercado que tem de CRM, cara, é web. E o CRM da SAP, ele foi ser web, tipo, em 2007, cara. Tipo, ele demorou muito para ter a aparência web, para usar, para poder competir com os outros. Só que quando ele veio com muita coisa que nos outros já não tinha. Tipo, demorou muito para ele ser web, mas quando ele foi já tinha muita parada nova, tá ligado? Aí nessa parada de documentação, com a galera que é de SAP, eu acho que rola isso também. Tipo, a galera, eu não sei, a galera parece que nem se importa em mudar. Não... A maioria da galera nem sabe por que que faz a documentação, meu.
Assim, quando eu comecei a fazer a minha pós de gestão de projetos, né? Quando o pessoal começou a falar de ágil, eu nem sabia o que que era. E todo mundo fala, porque assim, a minha pós é específica pra TI, né? Então todo mundo falava de ágil e eu não fazia a menor ideia do que era. Só agora, tipo, na verdade, só ano passado, que eu vi, tipo, um projeto de SAP usando o ágil. Pra quem não sabe, o ágil, ele tem aqueles valores lá, né? Se você entrar lá, tipo, procurar na internet lá sobre o manifesto ágil, você vai ver que um desses valores é que, pra eles, é mais importante você entregar o sistema funcionando do que entregar a documentação, né? Não que a documentação seja importante, mas ele diz que o programa funcionando é mais importante que documentação. É por isso que a gente entrou no assunto do ágil agora.
Exatamente no ponto que você falou, que eu acho que é bem importante, esse lance da cultura das empresas. Não é fácil você pegar uma empresa gigantesca que trabalha... Eu não tô falando da SAP, tô falando nas empresas para as quais o pessoal que trabalha com SAP trabalha. Então, para os clientes. Sim. É muito difícil você chegar num cliente e você criar uma forma diferente de trabalho da que o cara tá trabalhando um tempão. Principalmente se naquela empresa a área de TI não tiver força. Geralmente, se a galera de TI for um pessoal um pouco fraco, é bem provável que eles caiam na osmose, que é o problema que eu falei do começo. Não repensem o jeito que eles fazem e eles continuam fazendo gastando um tempo enorme com um negócio que não é usado pra nada. Porque a real é que a documentação padrão que é feita no modelo Waterfall, do qual o WhatsApp XAP derivou, essa documentação, ela de fato, ela só serve pra você compor os quesitos pra poder subir um programa pra produção. Porque, isso. É só pra você poder entregar. Porque, de fato, ninguém lê essa porcaria. É um tempo jogado no lixo e é dinheiro perdido. É dinheiro perdido pra quem tá pagando o consultor e é tempo perdido do consultor fazendo isso. Porque, ele poderia estar fazendo uma outra coisa mais importante. Então, no geral, é tudo uma porcaria. Desse problema da documentação, tem o problema dos comentários. Que aí, o lance do comentário, eu acho que não tem tanto a ver somente com a deficiência da empresa, que é o que revela a questão da documentação, mas tem a ver com uma deficiência do programador em si, que não faz a mínima ideia do porquê que ele, ou que, ou como ele tem que comentar um determinado pedaço de código. Das pérolas que eu já vi, assim, loucas de coisas com comentário, eu já vi, o cara... Já ouvi falar de um cara que ele escrevia, letra de música nos comentários do código. O cara, ele achou que ele queria ser músico, tá ligado? E aí, quando ele tava escrevendo lá, o select vinha a inspiração, ele mandava um verso ali no comentário e deixava no programa, mano.
Não, mano. Esse maluco aí, mano, foi eu que falei lá no podcast.
O maluco aí... Nem lembrava.
Olha só, velho. Esse maluco aí era um cara que ele tava programando com fone. E aí, quando ele curtia a música, ele escrevia a música que ele tava ouvindo quando ele tava fazendo código, cara.
É pura inspiração. Era inspiração?
Né? Maurício, fala. Por favor, não faça isso ouvindo funk, pelo amor de Deus.
Ia ser legal, cara.
Não, se você mandar um tá tranquilo, tá favorável lá dentro, antes do select, eu vou te respeitar, cara. Pra sempre.
você vê, a gente tá zoando do cara aí que escreveu letra de música no comentário, mas... O número de comentário estúpido que tem em código ABAP é ridículo, né, cara? Não código só ABAP, eu achei qualquer tipo de código, mas o número de comentário estúpido é um absurdo, cara. Se hoje você está escutando esse podcast, meu grande amiguinho, e você escreveu lá no seu código ABAP feliz e contente, performe, gera relatório, e você escreveu em cima, cria o relatório ou mostra o relatório, mano, sério... Repense o que você tá fazendo da vida. Você não poderia. Você poderia ser. Você poderia trabalhar como mecânico. Você poderia ser engenheiro. Você poderia ser um encanador, um bombeiro.
Não, cara,
policial.
Tá na moda food truck, cara.
Mas sabe o que é engraçado?
Não, mas agora um comentário.
Tá, fala.
Quem aqui nunca fez isso? Nenhuma
isso
vez.
É o que eu ia falar agora. Exatamente. Eu tô lembrando. Eu tô aloprando, mas ó, lembra do lance que eu falei da osmose? Se isso já é passado por osmose, de geração pra geração, é óbvio que um cara que pegou isso por osmose, ele vai repassar isso pra frente. Então, quando você tá começando o desenvolvimento de software, quando você é a ABAP Junior lá, e o cara vai virar pra você e ele vai te falar que isso é o legal, e vai ter uma outra pessoa que vai avaliar seu código, e se não tiver daquele jeito, ele vai falar merda. Não importa qual é o comentário, o que importa é ter o comentário. Então, aí começam as bizarrices, cara. É o mesmo lance de ter constante por ter constante. Aí o cara vai lá e mete C, underline,
exatamente,
space.
Cara.
Tem que ter a linha cinza e não pode ter linha verde. Esse que é o problema.
E quando coloca assim, por exemplo... aspas dupla, que eu vou começar o comentário e coloco comments, 2 pontos e o meu comentário.
Ai, o cara, ele tem que mostrar que aquilo é um comentário, não é comments.
Ele tá comentando o comentário, entendeu?
Comentando o comentário, cara, é verdade.
Que assim, eu já trabalhei em projetos que, tipo, você tinha que comentar o código, era obrigatório. Aí você faz um LV super simples, você vai comentar o quê? Porque pra mim um comentário é você explicar, sei lá, uma lógica mais complexa, né? Eu fazia um monte de comentário lógico, assim. Tipo, exibir a tela do LV, entendeu? Essas coisas babaca, mas se eles obrigavam...
Isso também por conta de um processo de revisão, que tipo, deve ter algum isso. guideline que te obriga a revisar desse jeito, e a pessoa que revisa também é obrigada a ver isso. Então assim, é uma sucessão de... vira uma bola de neve, ninguém mais sabe o que tá fazendo, tá todo mundo correndo pelado no escritório e ninguém entende o que tá fazendo, cara.
eu vou dar o meu testemunho xiita aqui sobre comentários.
Ai, meu Deus.
Quando eu era lá, ó, a Bap Juninho, né, começando.
Você tinha
lá,
barba, Léo?
É, não tinha ainda, começar a crescer os pelinhos na cara, né? Aí, cara, eu fazia tudo bonitinho, né? Pegava, fazia o cabeçalhozinho padrão no report, colocava lá nomezinho do programa, data de hoje, request, né? Aí, o usuário que criou, descrição. Aí pegava lá, né, quando ele fazia uma manutenção no programa, fazia todo o ritualzinho. Colocava lá dois dedinhos, parágrafo, né? É, usuário barra consultor, nome da consultoria. É, que mais? Data de hoje, início da alteração. Aí no final, dois dedinhos, parágrafo, usuário barra consultoria, né? Tudo bonitinho, né? Aí eu mudava uma linha, colocava três linhas de comentário. Cara, hoje em dia... se eu pego um programa pra dar manutenção, eu deleto todos os comentários. Todos.
Aê, Léo. Fiz isso várias vezes.
Todos,
cara.
Os códigos comentados vai pro lixo. Código comentado vai pro lixo. Comentário vai pro lixo. Vai tudo pro lixo. O que fica no programa é código que funciona. Só. Só.
Isso aí, mano. Acabou. Isso aí, Léo. Isso aí, meu. Isso aí. Cara, eu já, puto, já tentei de comentário você, estúpido
é,
também, cara.
Pois é, cara. O seu código, ele tem que ser escrito de uma maneira que ao lê-lo... você entende o que está acontecendo. Esse é o princípio que você tem que... é um dos princípios que você tem que seguir quando você codifica. O seu código tem que descrever bem o que está acontecendo ali, entendeu? Em inglês, de preferência, tá? Você pode vir lá da Guatemala, mas programe em inglês. E se precisar comentar... se precisar comentar o que faz algum trecho do código porque é muito complexo, beleza, pode escrever umas três linhas de comentário. Não tem problema, não sou contra isso. Tá? Mas, cara, eu deleto tudo, velho. Se eu encontro, eu deleto, com certeza.
Você deleta o comentário para aqueles comentários padrões que o SAP coloca?
Deleto tudo, cara. Tudo, não tem texto cinza no que eu escrevo, cara. Você pode ter certeza.
Isso aí, mano. É isso aí.
O Léo é muito bruto, meu.
O Léo é bruto, cara.
Nesse ponto, cara, eu sou chita, velho.
Tá ligado, cara.
Uma coisa curiosa disso que o Léo tá falando... é que lá atrás a Dai comentou que, de fato, um dos princípios do desenvolvimento ágil é você ter software que funciona sobre documentação. O comentário, ele é, de certa forma, uma documentação. E, tipo, os mesmos problemas pelo qual a documentação passa, os comentários também passam. Só que o problema do comentário é que, assim, a documentação, você pode escrever um monte de baboseira naquela porcaria, só que vai ficar presa, perdida numa pasta, em algum lugar, e ninguém se importa, porque ninguém vai nunca olhar aquela porcaria. Agora, você escrever um monte de comentário estúpido no código, só atrapalha, mano. Não ajuda em nada.
É lógico,
dá raiva.
Cara, só atrapalha. Só atrapalha a leitura.
Só atrapalha.
É coisa que vai dar mais tempo pro compilador funcionar, porque você vai estar tirando tempo do compilador, saca? Porque ele vai ter que pular a linha de comentário. Cara, só atrapalha. Só atrapalha. Se o seu código não tá bem escrito, não é o comentário que salva, cara. Não é o comentário que salva. Nem documentação.
É verdade.
Nem a documentação.
Acho que essa foi a frase, cara.
Léo. Ixi,
essa
mano.
Essa foi a frase.
Léo pra presidente.
O Léo falou um negócio aí, cara, que eu venho pensando muito nisso ultimamente, meu. Pra que diacho ter aqueles cabeçalhos em cima dos programas, em cima das classes,
caralho,
aqueles bagulho,
cara,
meu.
Por quê?
Meu, pra que serve, cara?
Por quê?
Pra que eu vou colocar o nome da request ali, sendo que o cara pode olhar? E dentro lá onde o cara vai olhar a request, vai estar o usuário do maluco, meu.
Pra que você vai colocar, pra que o programa serve se tem um negócio chamado título do programa? Pra
cara,
que você vai...
É seguinte,
a pessoa que fez o programa, você tem um negócio chamado usuário que fez o programa. É muita estupidez, né, cara?
Cara, é o seguinte, beleza. Você trabalhava lá em 1980 com desenvolvimento de software. Você tava fudido. Você tava completamente fudido. Você tem que entrar no sistema de arquivo e assim, você tem que decidir o que você tem que alterar com os arquivos com nome escroto, sabe? É, 30 números, assim, o nome do arquivo.
Fala
e você
nome,
tem que entrar
nome
lá
de arquivo
dentro.
Bonito. Fala o nome de arquivo zoado aí, Léo.
085 underline process. E sabe, você entendeu? Você tem que entrar e abrir uma parada dessa e alterar a linha 1395. Então, cara, se você não tivesse uma documentação pra te orientar, você tava completamente na merda. Na merda. Você entendeu? Você a gente trabalha hoje em dia num sistema que é uma IDE, cara. É um ambiente integrado. Você tem, atalho pra tudo dentro do SAP. Você, clicando duas vezes no metro, você vai pra definição, você descobre onde ele é usado. Sabe, você tem definição dos parâmetros. Então, cara, hoje em dia a necessidade de documentação é nula. É zero, cara. Em comentário, principalmente, né? É nula, cara. Necessidade é nula. Então, assim.
Documentação em comentário é besteira mesmo. Esse tipo de documentação de metadados idiotas em comentário é besteira.
Sabe, concordo. Cara? É uma bobagem completa, cara.
Concordo. Assim,
A única documentação que importa é o barra H. Essa é a melhor documentação de todas.
Pois é, então, nem o Mauro falou. É, quando que você vai chegar no projeto e falar, não, eu queria ver a documentação deste programa que eu vou colocar uma coluna no LV. Cara, nunca você faz isso. Eu nunca fiz isso.
Imagina que legal, cara.
Nunca. Cara, se você depende disso pra trabalhar, desculpa, vai trabalhar com outra coisa, cara. Você não vai conseguir programar nada.
Olá, bom dia, eu sou o novo desenvolvedor deste projeto. Eu gostaria de ler todas as documentações já existentes. Mano, se você falar isso pros caras, certeza que os caras vão perder 3 dias só pra achar as documentações.
Não, eles não vão fazer. Uma empresa de respeito não faz isso. Ela manda você ir pra casa, ela não vai mandar fazer nada disso, cara.
Só abrindo um parênteses aqui, que o Léo falou do nome do programa. E aí eu procurei aqui na internet como surgem os nomes dos programas ABAP pra quem não é da área de SAP, né, cara? Primeiro você digita a letra Z, depois 2 tapas com a mão no teclado, 1 testada no centro do teclado e dê uma olhada no site de pornô. O resultado vai ser o nome do seu programa. Daqui da enciclopédia ABAP, cara.
Cara, da enciclopédia ABAP é um link que todo ABAP deveria ler, porque é muito bom.
É a única documentação necessária. É isso, não é que verdade. Eu ia falar. Eu concordo com vocês que, tipo, a gente tem um monte de porcaria que não serve pra nada, a galera viaja na hora de fazer o comentário, a galera viaja na hora de fazer a documentação. E eu queria perguntar, vocês não acham que revela muito que, na real, a galera tem preguiça de ler código? Isso sim, meu. Mas o lance da preguiça de ler código, ele também, eu acho que é potencializado pela incapacidade da galera de programar com nomes que façam sentido. Então, tipo, tudo isso tá linkado. Então, o problema da documentação, o problema, tipo, documentação que não explica nada, comentário idiota e nomes de variáveis estúpidas, nomes de performs bestas, quebra de código errado. Então, aquilo que eu falei ali atrás, zoando, sobre o cara ir procurar outro emprego, é real. Tem muita gente que a impressão que eu tenho é que se encostou trabalhando nessa área, não de fato por ter paixão, ou por gostar, ou por achar que é um desenvolvedor de software, e sim porque faz um monte de porcaria, e o caos dos projetos e o caos das empresas permite que esse cara continue vivendo. E ele vai fazendo um monte de porcaria, e a gente vai sofrendo, e esses caras eventualmente eles saem do desenvolvimento e vão para áreas de gestão, onde eles têm um pouco mais de poder, e eles ficam, tipo, repetindo esse monte de porcaria, esse monte de coisa que ele colocou na cabeça dele que é o certo, sem ele entender o motivo. E aí esses padrões escrotos vão se arrastando, e aí as empresas acham que elas não têm que rever isso, porque não, pra que eu vou rever? Meu desenvolvimento de software tá tudo bem. Mas, cara, tem um projeto que eu passei, que os caras, eles tinham que fazer no documento de Word, tinham que descrever totalmente todas as tabelas envolvidas na criação dos programas. Então, se você criasse uma tabela de 100 campos, você tinha que preencher uma tabela onde você tinha que colocar o nome do campo, o tamanho do campo, cara, o elemento de dados do campo, o título, a descrição do campo. Um por um no Word, cara, pra que isso?
Grande empresa americana de consultoria e desenvolvimento de software era muito usada essa metodologia aí.
Não, cara, todos, 100% dos projetos que eu passei que tinham documentação, tinha isso. Hoje,
então, cara,
até me sinto mal se eu não fazer. Parece que eu tô fazendo uma coisa errada, tanto que eu já fiz, mano.
Você precisa exercitar.
Mauro, para, Mauro, não faça mais isso, Mauro. Para, chega.
Você precisa fazer um retiro com o pai Léo, cara. além desse problema de colocar um monte de porcaria na documentação que ninguém vai ler e que não serve pra nada, o curioso é que, além, depois que passa essa parte da documentação do template básico lá, que obriga o cara a escrever um monte de porcaria, tem um outro momento que é escrito assim, ó, tá bom, agora me explica o programa. Aí o cara vai lá na C38, o cara dá um Ctrl-C, Ctrl-V do código e ele dá um replace de if por C. Tá ligado? Ele dá um replace no Word. Cara, por C.
Nada disso faz sentido,
você executa, entendeu? Cara, what the fuck? O que o Léo falou é a maior verdade. Se o seu código tá mal estruturado, se os nomes das variáveis não prestam pra nada, se é tudo um caos, cara, não tem comentário e documentação que vai te salvar, meu. Então, o melhor esquema é se preocupar em melhorar, em fazer um código muito bom. Porque o resto é pra apoiar o código, não deveria... dar o replace no código.
Tem muita documentação que pede pra você colocar o código em português estruturado. Gente, pra que isso? É uma perda de tempo infinita, sendo que se você for entender, se você quiser pegar pra ler o programa, entender o que ele faz, você vai no código, você não vai ficar lendo português estruturado ali. Isso pra mim é um dos absurdos totais de documentação técnica.
Não, até porque... Depois da primeira alteração no programa, já era essa documentação, porque ninguém atualiza.
Pois é, cara, quem atualiza isso?
Então não faz sentido algum isso aí, cara. Só perde tempo e depois da primeira atualização, já era. A documentação não serve pra nada. E esse papo da nomenclatura aí também me lembrou de uma história muito engraçada, que os campos no SAPs, a maioria deles são, tipo, 5 letras, né? Uhum. E aí tinha um cara lá que ele desenvolvia e as variáveis dele também tinham 5 letras.
Então,
tipo assim, V_works, vai. Works, se for no alemão correto. E aí tinha uma tabela lá que era alguma coisa comercial, sei lá. Aí era T_comer.
Da hora.
Então tinha lá a tabela T_comer, T0101W. Mas a ter comer virou piadinha durante o projeto inteiro.
Tinha um negócio que era de associação, um negócio assim, e o cara quis diminuir, ele colocou T_S, ficou da hora, cara.
Essa entra junto com a ter comer.
É. Dá um loop na bunda e adiciona na ter comer, mano.
Mas vai falar que vocês nunca trabalharam no lugar... Nome de tabela, nome de programa, de classe, de objeto que vocês criassem, tinha que ser o código do gap.
Cara.
Ô, Maurão, se a gente for falar de nomenclatura, isso dá outro episódio do cast, cara, porque...
Isso é verdade.
Cara. Padrão de nomenclatura é uma coisa bizarra. Não existe uma coisa interessante que te ajude, de alguma forma, a nomenclatura, cara. Nomenclatura, eu sempre trabalhei com coisas bizarras, cara, não tem jeito. Todo padrão de nomenclatura que você chega em projeto é bizarro, não é negócio pra te ajudar, é sempre bizarro.
É bizarro, mas... Tipo, a gente entende, vai, sei lá, por exemplo, Z, S, D, R de relatório e uns números loucos lá. Mas eu fico imaginando, cara, o usuário usando essa porcaria depois. Falar, o que significa essa sopa de letrinha aí pro cara que vai criar a ordem de venda lá, né? Não faz sentido nenhum
isso aí,
também.
Cara, isso aí é uma característica do SAP, né? Porque aí vem lá do passado, porque tinha várias limitações técnicas. O negócio do nome de campo ter 5 letras é por causa de uma limitação técnica do R1 lá, cara, entendeu? Então, assim, é legado, sabe? Esse tipo de coisa é legado. Mas hoje em dia você pode mudar tudo isso, entendeu? Hoje em dia você tem mais espaço para escrever mais, entendeu? E o pessoal segue, por causa de tradição, por causa de tudo que vocês falaram aí, de metodologia, por causa de arquitetura de software, essas coisas vão ficando legado e vão ficando como tradição, como regra, né? Herdada de projetos anteriores, do funcionamento da empresa antigamente. Então, e vai sendo passado pra frente, mas, sabe, é complicado, cara. Hoje você não precisa fazer mais isso, né? Você tem como trabalhar com nomes maiores, com nomenclatura melhor, né? E documentação é a mesma coisa, né? Com documentação e comentário é o mesmo processo, né?
A gente tá tacando pau aí em tudo, como a gente sempre faz, afinal, esse aqui é o The Walking Dev, é ou não é? Esse não é o programa feliz e animado onde a gente joga confete em tudo que tá acontecendo. Eu queria perguntar pro Léo se ele é que nem eu, porque eu acho que sim. Mas quando você falou que você taca fora todos os comentários estúpidos e de código, eu me identifiquei. Aí que vem a pergunta. Como que o coleguinha que tá escutando em casa, ele pode fazer isso no projeto dele também? Vamos ver se você é que nem eu, cara. Você falou com alguém pra fazer isso, Léo? Você fez e dane-se?
Não, eu não falo com ninguém, eu faço e dane-se.
Ah, é isso aí, é que nem eu.
Eu faço e dane-se.
Lógico, porque não tem jeito.
Anarquia ABAP.
Mano, você vai lá falar com a porcaria dos caras, os caras não entendem. A real é que se você fizer, ninguém vai ver. Porque, tipo, pois se você fizer lá entrar, fizer um negócio bonitinho, tirar os comentários estúpidos, ninguém vai ver, ninguém vai sentir falta, porque aquela porcaria não prestava pra nada. E ainda é capaz do cara vir atrás de você e falar assim, pô, que legal ficou aquele programa, né? O que, que você fez, cara?
É, tipo, eu tirei 380 linhas de comentários, só isso que eu fiz.
O programa tinha 1000 linhas, ficou com 200.
É, cara. Outra coisa que eu não compro é relacionado a comentários de código, e eu nunca comprei isso aí e eu não concordo, é o lance de, tipo, você ter que ficar comentando as alterações, tá ligado? Então você comenta o lugar que você vai mexer e cria o código na parte de baixo. Cara, eu nunca entendi essa porcaria. Tem um negócio que se chama comparar versões. Você pode criar versão local, quantas você quiser. E os desgraçados, cara, tem que ficar fazendo essa porcaria, o código fica um lixo, tem que colocar Maurício início, data... Qual a request, quem mandou, qual a minha religião, pra que time eu torço, início.
A Dai fez um post sobre isso, cara.
É, pois é, cara.
É, eu fiz.
Cara, se não tem verificação de código quando você libera request, eu não faço nada disso. Eu não faço nada disso. Cara, esse é o assunto que me irrita demais, velho. Me irrita demais. Eu
tô percebendo.
Tá, velho, você tá muito bruto,
mano. Calma, Léo.
Que o Henrique falou da galera, como é que o usuário acessa lá com base nos nomes, né, cara? Os caras lá, os indianos lá da SAP, tá ligado? Os caras SAP, na primeira tela dos caras tem tudo que eles vão usar, eles vão tudo pular, mano. Os caras, eles até sabem as transações, mas eles não acessam, eles fazem questão de ir pelo menu.
Ah, deixa os caras,
achei diferente isso daí.
Ah, assim, faz mais sentido do que ficar dando barra NSE38 lá, né? Tipo, pro usuário isso não faz o menor sentido.
A pergunta que fica assim, é óbvio que a gente tá num mundo que sofre com os problemas do passado, como um monte de outras coisas que ficam em volta em torno da linguagem ABAP, do desenvolvimento SAP em geral. Mas assim, lá no começo a gente começou a falar sobre a questão do desenvolvimento ágil, novas tecnologias, e como essa pegada do HANA trouxe um mundo um pouco diferente para dentro do mundo SAP, que mexe com um pouco mais de tecnologia web, um pouco mais com o lance cloud, com um monte de porcaria, os bagulho em memory, blá blá blá. Trouxe toda essa porcaria e essa nova galera que trabalha com isso pensa diferente, trabalha com padrões diferentes, pelo menos lá na SAP mesmo, na empresa, a galera trabalha de forma diferente e isso começa a descer um pouco pra gente. E fica a dúvida, assim, de se vocês acham que se a gente colocar aqui uns 5 anos pra frente, que mude alguma coisa, daqui 5 anos a gente tenha um ambiente onde a situação seja um pouco mais favorável a gente ir para um caminho de desenvolvimento mais focado com desenvolvimento ágil, mesmo no ABAPão, ou só se você trabalhar com os bagulhos novos? E aí?
Eu acho que só se trabalhar com os bagulhos novos. O ABAPão clássico vai continuar do jeito clássico, com os erros clássicos também. Eu acho que quem entrar para essa área nova aí, web, HANA, SAP UI 5, etc., talvez já entre no esquema novo. Mas o clássico vai ser o clássico, para sempre.
Será mesmo que no novo vai ser esse esquema?
Eu discordo, cara. Um pouco aí, cara, porque quem vende projeto, vende a metodologia, vende a documentação do jeito que tem que ser, cara. E os gerentes são os mesmos, a galera que coloca isso para ser feito vão ser a mesma, cara.
Eu achei que você ia falar, os gerentes são burros, mano. Eu juro que eu achei que você ia falar isso.
Não.
Também. E também tem essa questão, né, de mudar a cultura da empresa, de pensar de uma forma diferente. Eu acho que esse é o principal ponto da mudança. Porque, assim, o que eu vejo do pessoal que usa ágil são em projetos pequenos. Pequenos mesmo, assim, tipo de 5 pessoas, projetinho de, sei lá, 1 mês, entendeu? Então, e em lugares pequenos, empresas pequenas. Então, colocar isso numa empresa grande, onde você tem que mudar toda uma cultura. Por exemplo, nesse cliente que eu tô, que é gigante, né, eles fizeram vários treinamentos e tem vários vídeos explicativos, porque muda muitos conceitos. Eu acho que é isso que é difícil de mudar nessas grandes empresas. Por isso que eu não sei exatamente se a mudança da tecnologia vai ter uma mudança no pensamento das pessoas também.
Isso quer dizer, então, que na nossa visão, porque a minha visão também é essa. Vai ter muita gente aí falando aos quatro ventos que trabalha com o bagulho super novo do milhão, Hanna, não sei o que lá, Hanna embaixo da cama, todas essas porcarias aí. Mas no final, tá lá, mano, escrevendo comentário estúpido, fazendo documentação idiota, porque é obrigado. É ou não é?
Isso, usando uma metodologia de 1970, né?
A tosqueira antiga vai continuar no abapão clássico. E não quis dizer que o novo vai ser bom. Eu quis dizer que o velho sempre vai ser ruim. E o novo talvez continue ruim igual o velho. Entendeu?
Que visão otimista, né?
Visões completamente pró, né? De pessoas que estão vendo campos floridos, né? Os passarinhos voando. Mas assim, eu de verdade...
Não, cara, eu sou muito realista, cara. Eu duvido muito que o velhão vá melhorar. E o novo talvez melhore, mas talvez fique igual o velho. Só que... com o nome das classes, com esquema tipo performance, sei lá.
A gente tá convergindo.
Performance gera relatório.
A gente tá convergindo pra visão do anarco ABAP, né? Esses dias eu tava discutindo uma coisa com o pessoal da consultoria lá, que eu vejo que existem três formas de você enxergar o papel de um desenvolvedor ou de um consultor em um projeto. Ele, na posição dele, ele tem que defender os interesses de quem? Ou ele defende os interesses de quem? Dele mesmo, ou seja, o cara só pensa nele, ele faz as coisas do jeito dele, dane-se o mundo. Ele pensa do ponto de vista da pessoa que está empregando ele, então, no caso, se for uma consultoria, se for um intermediário, ele pensa do ponto de vista de seguir o que o intermediário pede, ou ele segue as coisas de acordo com o que o cliente pede. E eu acho que todo mundo que trabalha com consultoria, às vezes... vai transitar por esses três papéis diferentes, e esses três papéis, eles ditam muito sobre o que, que a gente vai ou não fazer nos projetos. Então, se eu vou abaixar minha cabeça, seguir a metodologia que está mandando, se eu não vou repensar, se eu não vou discutir para melhorar, e assim por diante. Então, eu acho de verdade que esse posicionamento mais parecido com o posicionamento que o Léo disse, de você chegar no projeto, fazer a porcaria que você tiver que fazer e beleza, eu concordo, cara, dane-se, faz isso e já era, porque infelizmente, se você não conseguir dialogar com as pessoas que estão envolvidas, seja do cliente ou seja da consultoria para qual você trabalha, pelo menos o próximo ABAP feliz e contente que olhar para o seu código vai ficar super contente de não ter que passar por todo aquele monte de porcaria.
Exatamente.
Total. Que tinha. Então, você tá ajudando o seu brother de profissão, meu. Pensa assim.
Exatamente. Olha que legal. Então, o Maurício, lembrando até daquele post que você tinha feito lá no blog, falando que às vezes você tá muito fechado no loop como a BAP, você tá fazendo só o que o funcional te passa, tudo. O nosso trabalho como desenvolvedor SAP, ele às vezes ele é muito repetitivo, ele é muito determinístico até, né? Você tem que, às vezes, chegar num projeto e pegar o que tá escrito lá e traduzir aquilo para código, entendeu? Às vezes você está sendo alocado para fazer isso somente. E pelo que eu vejo, assim, eu acho que é muito difícil você conseguir ter um envolvimento maior, talvez na definição, talvez na parte da definição da arquitetura do projeto, estando num projeto, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa acontece, talvez aconteça mais facilmente quando você trabalha numa área de TI da empresa, né? Por exemplo, na grande empresa suíça de doces e rações de cachorro que o Furlan trabalha.
Nossa, faz a sigla agora. Não, calma aí. Você é Léo, o criador. Faz a sigla.
Então dá um segundinho.
Meu, ele vai fazer mesmo. Essa história de falar nome de cliente como sigla é sensacional, cara.
É a Gesdoraca.
Qual?
É a Gesdoraca.
Gesdoraca, então. Furlan da BAP 101, que trabalha na Gesdoraca.
Mas o F de Furlan, cadê?
Ai, cacete. Mano, Gesdoraca. Fechou Gesdoraca.
É o nome da empresa, não tem nada de Furlan, não.
Furlan é dono do negócio, cara.
Ele é dono Furlan do negócio.
Putz, mano, se o ABAP virou dono de uma empresa suíça multinacional que faz ração pra cachorro e...
Caraca,
doce, cara. Puta, eu quero ser filho dele, meu.
Então, voltando, então, que nem o Furlan da ABAP 101, trabalha na famosa Gesdoraca.
Gesdoraca.
Grande empresa suíça de doces e rações pra cachorro. É que nem ele fala, entendeu? Às vezes ele comenta sobre o trabalho dele lá nos posts e ele fala assim, ah, mas aqui a gente conseguiu fazer uma estrutura completamente orientada a objeto. A gente conseguiu fazer classes e mais classes, um framework da empresa aqui, né? Esse tipo de coisa, se você tem chance de estar mais envolvido com o time, com o pessoal que trabalha com arquitetura lá, você consegue implementar, entendeu? Agora, a gente trabalhando em projeto, né, essa vida de você estar um dia num lugar, outro dia no outro, dificilmente você vai conseguir fazer isso, né? É isso aí, cara. Você tem que fazer, você como consultor, você tem que fazer o melhor que você puder. É isso que eu penso, cara. Você tem que entregar o melhor que você puder. Seja pro próximo ABAP, seja seguindo as orientações que você pretende seguir do projeto. O melhor que você tem a fazer é entregar o melhor que você pode, entendeu? Sempre assim, velho.
E o melhor que você pode não é colocar um comentário, né? Faz as seleções em cima do perform, faz seleções.
É, não. Caraca, perform get data. Get faz data. Seleções.
Busca os dados.
Não, ou deixa o form. Deixa o cabeçalho do form normal lá. Assim, o form tem 30 parâmetros, o cara não preenche nenhuma descrição de parâmetro.
E aí os nomes dos parâmetros é AUX underline 7.
É, AUX 1, AUX 2, AUX 3. Return. Né?
Cara, isso é um negócio que eu aprendi com o Maurício, cara. Maurício, ele olhava todos os meus performs e olhava assim, no comentário do form que ele gera se não tava a descrição da. A descrição tava lá o parâmetro e o que o parâmetro fazia, pra que tava lá, mano.
Então, isso aí era no passado. Maurício, sempre... isso aí foi quando a gente tava trabalhando numa grande empresa americana do ramo de consultoria. E isso. Que teve um escândalo gigantesco no passado, enfim.
Fica a dica.
Enfim, lá tinha essa obrigação da questão dos comentários, mas era interessante que a gente dava uns gatos mesmo na metodologia, no sentido de tentar. Porque assim, o que o Léo falou é verdade, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. E mesmo quando as pessoas da metodologia elas te obrigam a fazer alguma coisa que ela é escrota, dá pra você dar um gato e levar isso, não um gato, mas dá pra você tentar levar isso pra um lado um pouco melhor, porque tipo, se você tem restrições de nomes de parâmetros, porque a questão nessa daí era muito a questão da restrição dos nomes de parâmetros, né, Mauro? Tipo, tinha que ser P underline e tinha limitação de ser tipo 3 caracteres. Cara, não dá pra você descrever que porcaria que é o parâmetro.
Cara, que babaquice. Entendeu? Que coisa babaca, cara.
Então, e aí tipo, a gente fazia um esquema.
O Léo é muito bruto, mano.
Vamos tentar deixar um pouco mais descritivo, já que a metodologia trava a gente, entendeu?
Não, sério, a gente falou mal pra caramba de documentação, de código, mas o Abapinho, que tá ouvindo a gente falando tudo isso, cara, ele não vai saber qual que é o correto, cara. Eu queria que a gente também desse bons exemplos, cara.
A gente tá com o pau, a gente acha que tá tudo cagado, a gente acha que mesmo no futuro... vai como a visão super otimista e feliz, contente do Henrique nos mostrou, tá tudo uma porcaria, isso que tá tudo uma porcaria tem grande chance de continuar uma porcaria, e mesmo que vier como novo, também pode ser corrompido por essa porcaria. E aí, como é que você faz um negócio mais divertido? A minha base é muito do que o Léo falou. É assim, o seu código, se ele não tiver nenhum tipo de comentário, e se ele não tiver nenhum tipo de documentação, ele é um código que ele se explica para outra pessoa, eu não acho que você vai conseguir fazer isso em 100% dos casos, principalmente trabalhando com SAP, onde você tem que fazer cálculos de fórmula de pricing. Então, tipo, imagina você pegar... Peguei um exemplo bom, né? Imagina você ter que mexer com a porcaria dos bagulho de pricing. Não tem como, com o nome de variável, você colocar um pingo de nexo naquela merda. Então faz sentido você ter algum tipo de comentário pra você explicar o básico daquilo. Só que, tipo, o que o campo específico ele é, no SAP, se ele já reflete o elemento de dados, geralmente a gente consegue descobrir pelo elemento de dados. Tem várias coisas, tem várias nuances que você pode colocar no seu código e que pode te ajudar quando você tenta fazer, pelo menos quando falando de código específico, um barato melhor. Eu vou começar dando uma dica bem básica, é relativo à questão de modularização do seu código. Então, obviamente, no SAP, ou desenvolvimento com orientação a objeto, não é um negócio completamente difundido no desenvolvimento ABAP, mas isso não quer dizer que o seu código não tenha que ser bem modularizado. Se o seu código ele é bem modularizado, ou seja, se você tem as lógicas bem quebradas, você pode, ao invés de ficar colocando um monte de comentário que não explica porcaria nenhuma no meio do código, colocar no começo do perform duas linhas, três linhas que explica o básico do que aquilo faz. Cara, se é uma lógica maluca que faz um cálculo retardado, se você me falar qual que é aquele cálculo retardado, eu vou debugar e entender. Porque, tipo, mesmo que você podia escrever um TCC dessa porcaria, eu não ia ler pra entender, eu ia debugar. Então, o básico que me ajuda já é o suficiente. É, se for um negócio complexo, se for uma porcaria de um select na mara, não escreve nada e boa, entendeu? É mais ou menos por aí. É, esse é o para comentário. É, e vocês aí, o que vocês têm de dicas pra dar?
É, eu acho que é basicamente isso, você deixar. Você tem que programar pensando em quem for dar manutenção naquele programa. Será que a pessoa ela vai entender facilmente o que está escrito? Está organizado de uma forma legal, que a pessoa consiga entender? E deixar o programa mais limpo possível. Eu acho que é isso. Mas esse é o segredo, assim, e também não ficar fazendo aquele monte de comentário, tipo, se você for fazer uma alteração, porque... Eu também, eu sou que nem o Léo. Eu tiro se eu tiver que debugar um programa pra entender o que ele tá fazendo e vejo aquele monte de comentário, eu tiro também, porque a leitura fica muito difícil, né? O entendimento fica mais difícil. Então, eu também não comento. Se eu tiver que alterar o código, eu vou lá, apago, porque vai estar versionando de qualquer forma, né? Quando você cria uma nova request. Então, eu acho que pra mim isso é bobeira também. Eu acho que em relação a código é isso. Agora, em relação à documentação técnica, a gente fica meio amarrado, né? Que a gente tem que seguir sempre um template, geralmente, né? Dentro do projeto. Então, mas pra mim, eu acho que o template de documentação técnica deveria ser, assim, o mínimo. Tipo, só os objetos que você criou. Tabela, tal, programa, e é isso. Pra mim, eu acho que isso deveria ser assim.
Isso é muito legal você ter lembrado. Uma coisa que tem sim uma deficiência, eu acho, no SAP, principalmente por causa das pacovadas malucas que Bases acaba fazendo pra subir request, tipo request Jumbo, essas porcaria, às vezes é difícil de você saber, dentro de um projeto ou dentro de um desenvolvimento complexo, todos os objetos, como eles se relacionam e quais são isso. Esses objetos, onde eles existem. Porque às vezes eles ficam espalhados em várias requests e isso às vezes pode te dar problema pra entender de fato o que é. Debugando dá pra saber, mas ter um sumário com tudo que tá envolvido. Se fosse um documento de Word e fosse uma página e ele tivesse todos os objetos que fazem parte daquele desenvolvimento, só isso já seria melhor do que, sei lá, 85% das documentações que tem por aí. Vocês não acham não? O resto da galera?
Com certeza.
Eu ia falar justamente isso aí. Uma página de Word com todos os objetos tá ótimo.
É, porque realmente isso é um pouco falho dentro do ABAP, né? Queria dar uma outra visão pra vocês, que há alguns meses também eu tô trabalhando com outras tecnologias que não tem nada a ver com o SAP também. Uma coisa que fica bem evidente pra mim, o ABAP naturalmente ele tem uma deficiência de você conseguir explicar algumas coisas bacanas se você não usar um desenvolvimento mais voltado para a orientação ao objeto. Se você trabalhar com performance em si, realmente fica muito limitado a sua capacidade de explicar o que o código faz e como as coisas se conversam. Eu acho que, por exemplo, eu tenho mexido bastante com o C#. O C# é uma linguagem que se parece muito com Java, assim, na sintaxe. Se você falar isso para alguém que trabalha com C#, o cara vai ficar puto, mas é a verdade. Ou ele se parece... Na sintaxe eles são muito parecidos. E o que a linguagem pode fazer já muda. Mas se você olhar a IDE em si e o que você precisa escrever para as coisas funcionarem, já te ajuda muito mais na hora que você vai ler o código de uma outra pessoa, sabe? Tipo, o fato de você poder fazer uma chamada de método um pouco diferente do ABAP, o fato de você poder suprimir várias palavras-chave te ajuda na leitura. Mas eu acho que como o lance da programação voltada para orientação ao objeto no ABAP, ela vem evoluindo muito com as últimas versões, a tendência é que tipo, seja mais fácil de escrever coisas com orientação ao objeto no ABAP. O problema é que se você ficar preso na programação estruturada, você vai ficar de fato muito limitado para o que você pode fazer com a escrita do código. E essa escrita bacana, ela tira a necessidade de você escrever uma cacetada de documentação, cara. Tipo, eu vejo, assim, às vezes o que faz sentido ter como documentação são processos, por exemplo, sei lá, como que eu faço para fazer um clean install? Então, tipo, se eu tenho uma máquina de desenvolvimento, como é que eu faço para limpar tudo que eu tenho que limpar? Quais são as coisas que eu preciso rodar para poder deixar minha máquina fresh do zero para eu poder instalar e testar o software de novo? Isso faz sentido existir uma documentação para isso, sabe? Se você pode fazer uma rotina automatizada que faz isso para você, mas ter uma documentação para saber como é que esse negócio funciona também é legal. Agora, tipo, uma documentação explicando como que essa parte da tela, esse clique no botão faz, cara, caguei, debuga que você descobre, entendeu? Eu vejo mais isso trabalhando agora, tipo, mais com web, eu trabalhando também com plataforma Microsoft, né? A galera. Pelo menos é minha visão.
É, isso aí é documentação de deploy, né? Documentação de deploy sempre tem que ter, né? E isso. Assim, mas cara, comparar a ABAP com o C Sharp, assim, acho que é muito fatal pro ABAP, cara, porque a documentação que você tem dentro do Visual Studio e tem lá no MSDN Library, sabe, as coisas que, os exemplos, documentação de método, de tudo que você tem no framework.net, é uma coisa que é só em sonho você vai achar no ABAP parecido, sabe?
Não, e não é só no .NET, né, Léo? Tipo, se você for pro Java, é muito parecido, Java Doc, se você trabalhar com Rails é muito parecido, se você for trabalhar com Python é muito parecido. É evidente que, tipo, o lance do ABAP, é claro que essa natureza do ABAP ser fechado e tudo mais diminui a quantidade de pessoas que trabalham com ele e também faz alguns desenvolvedores ficarem afastados. Se a gente olhar para as documentações, por exemplo, do SAP Y5, isso já está um pouco melhor. Mas a questão que a gente está discutindo aqui é, tudo bem, pode até ser que as documentações do framework em si do SAP Y5 sejam boas, mas eu concordo com vocês que se a galera não tomar cuidado, fatalmente as documentações das aplicações que sejam feitas usando o SAP Y5 vão ser tão escrotas quanto as do ABAP de hoje em dia. Eu acho que não vai ter mudança nenhuma se essas mesmas dicas e coisas que a gente está discutindo para ABAP forem aplicadas nas coisas novas. Para mim, vai ficar a mesma porcaria. Não sei se é mais ou menos por aí que vocês acham também, certo?
Sim, senhor.
É isso aí.
Certo.
Beleza, galera. Acho que foi uma discussão legal. Assim, nós temos... Só pra terminar, eu queria deixar registrado que o ABAP Zombie tem mais ou menos uns 3 ou 4 posts que discutem muito do que a gente falou aqui hoje. Hoje é meio que uma sumarização pra mostrar que os nossos pensamentos sobre o tema continuam mais ou menos os mesmos. Que nada mudou desde quando os posts foram escritos. Nada ou pouco, né? Nós mudamos, porque nós somos anarco-abaps, anarco-desenvolvedores. Agora, as empresas mudaram. Assim, empresas como essa para qual a DAI está trabalhando, que tentam fazer uma coisa de uma forma diferente, já é muito legal, porque, putz, pelo menos os caras estão tentando, tá ligado?
Melhor
os caras tentarem do que ficar parado sem fazer porcaria nenhuma.
Exatamente.
Na verdade. Mas eu recomendo para quem está escutando aqui também pesquisar pelos posts lá do ABAP Zombie mesmo, é só você meter no Google lá, tipo ABAP Zombie comentários, ABAP Zombie documentações, que com certeza vão postar os nossos posts lá falando sobre o tema e todas as discussões que a gente já teve. Beleza? Então é isso e vamos embora pras recomendações. É nóis. Bom, galera, primeiro eu queria começar aqui dizendo que no nosso podcast passado, nós tivemos um número de acessos muito legais, olhando aqui nos Statistics Analytics do que a gente colocou. A gente colocou no post e a gente viu que muita gente escutou, muita gente mesmo, mas nós ficamos tristes porque ninguém foi lá comentar e conversar com a gente. Pô, se o senhor está escutando, senhor, a senhorita, a senhora, sei lá, o ET que não tem um jeito de chamar, estão escutando esse negócio e quiserem comentar, comentem, deixa a gente muito feliz e animado saber que nem que for pra falar um mano, da hora, meu, que legal, hoje é dia de maldade, nem que for pra você escrever isso lá no comentário, meu, é o suficiente. Então eu agradeço.
Pra falar que é uma porcaria que a gente não deve retomar esses assuntos chatos.
O que a gente quer...
Aceitamos críticas.
O que a gente quer abrir um diálogo. E eu devo dizer que do post passado, uma coisa que fez bastante sucesso foi a história do Mauro, do chinesinho, cara. Que a história foi da hora, o chinesinho pulando e, na verdade, que ele queria ir no banheiro, cara. Se você não escutou, escute. Podcast passado tem essa história edificante. Que sobre... Agora vamos para as recomendações do post de hoje. Discutimos sobre comentários, documentações e etc. E vou começar com a mesma sequência da abertura do cast, hein, meu? Começando com o Maurão. E aí, Maurão, o que você tem pra nós hoje, hein?
Certo, cara. Na verdade, tenho duas coisas que eu recomendo e uma que eu não recomendo, mano.
Cara,
olha.
Eu tô nesse esquema aí de estudar inglês, tô indo atrás e tal, tudo. Aí a galera pegou e falou pra mim, mano, tem uma parada da hora que você podia ficar conversando com outras pessoas, tal, de outros países, tudo. Aí me indicaram o chat roleta. Cara, essa é um...
Não, mano.
Então, mano, deixa eu explicar.
Pra quem sabe o que é o chat, esse chat roleta.
Não, deixa eu explicar, deixa eu explicar. É assim, tá ligado? Isso aí que aí, tipo assim, você faz um cadastro basicão, é seu nome e uma senha, eu acho um bagulho bem simples. E aí você entra no site, sorteia e cai alguém pra falar com você. Se você não quer, você dá next, cai outra pessoa pra falar com você. E você vai indo nessa. Pessoa, e só que eu não recomendo, galera. É, não entre nesse negócio, cara. 50 pessoas que eu entrei pra conversar, 48 tava mostrando a piroca, mano.
Eu ia te perguntar, mano. Eu ia te perguntar quantas pirocas você viu, cara.
O Maurão, sério, cara. Encontro, aprendi ali... inglês no chat roulette.
Ô, Mauro, eu tenho uma dúvida aí.
Fala aí, fala aí.
Esses dois que não era piroca eram o quê?
Cara, assim, teve um cara que eu vi que ele começou a dar tchau, mas a outra mão tava pra baixo, então eu não vi nada, mas eu... E outra era uma menina, mas quando ela me viu, ela já deu next. Ela achou que eu era um tarado, sei lá.
É. Entendi. Então isso você não recomenda.
Não recomendo, cara. Tá bom. E aí, nessas andanças aí, cara, aí no curso que eu tô fazendo de inglês, tem tipo um Orkut lá dentro, aí dá pra você conversar com a galera. Mano, eu tô mandando e-mail pra meio mundo lá. E um dos caras foi respondido, cara. Eu tô falando com um alemão de 60 anos. O cara é aposentado e o maluco é mágico, mano. Aí ele faz esses bagulho. Ele mora no interior da Alemanha até, cara. Aí o maluco é mágico. Ele tira coelho de cartola, faz voodoo, dá go live com o cronograma na data certa. E fora...
E aí?
Agora, aí eu vou recomendar o site do cara, porque o site do cara é muito nostalgia, tá ligado, mano? Quando você vê, você vai falar, cara, esse site é nostalgia. Aí o site dele é erani.de, vai estar no link do post lá, cara. Eu recomendo o site do cara lá, se você precisa dar um gol lá, porque as datas certas, o maluco pode te ajudar.
Beleza,
outro bagulho que eu recomendo, cara, é um podcast pra quem tá estudando inglês, que chama English Café. É muito bom, cara. É, tem um diálogo pequeno, que o cara fala bem devagar, depois o cara explica o diálogo bem devagar, e depois tem o diálogo na velocidade que uma pessoa normal falaria. E aí dá pra você treinar o listening e tal, e no post tem o que a galera tá falando, é muito bom, tô gostando pra caramba. É isso
eu
aí.
Eu sei que isso sai um pouco do... fica meio interno aqui nosso, do podcast, mas eu devo dizer que fico muito feliz de ver o Mauro estudando inglês. Porque o quanto a gente já falou pra ele estudar inglês, falar irmão. O quanto eu já falei isso, cara. Mas
é verdade, mas eu nunca tive gosto, cara. Agora eu tô estudando porque eu tô com vontade de estudar, tá ligado? Não é por obrigação, é isso aí, não é pelo trampo, é porque eu tô com vontade, cara.
É isso aí, cara. Esse é o melhor momento mesmo. Show de bola. Dai, e aí?
Não. Ah, então, na verdade, minha recomendação era os posts sobre comentários. Mas você me deu uma ideia, porque... A gente falando sobre metodologia.
Eu roubei sua recomendação, é isso?
Isso, você roubou. É, porque eu não tenho muita criatividade pra dar recomendações igual o Mauro, assim.
É, cara, mas ninguém. Mas assim,
eu não consigo. Ninguém consegue superar, né?
Não, ninguém. Não, não é nem isso. Ninguém quer ver 50 pirocas, cara. É mais ou menos isso. Vai lá, Dai.
Mas isso me deu uma ideia, esse podcast. Que a gente falou de metodologia, né, de gestão de projetos, essas coisas, mas eu acho que para muitos desenvolvedores isso é praticamente inexistente, né? Porque muita gente só trabalha naquela caixinha de desenvolvimento e não vê tudo que rola, todos os processos que rolam no projeto, né? Então, eu tô pensando em fazer um post, bom, vamos ver, né, se eu tiver um tempo legal e inspiração para falar sobre as metodologias, né, que existem, as que são aplicadas hoje em dia e as novas que estão surgindo aí no mercado. O que você acha?
Então, fica a recomendação do post futuro da Dai, que não existe, mas se ele já existiu quando esse podcast sair, isso quer dizer que o Mauro atrasou na edição.
Exatamente.
Acho que sumariza.
Ah, mano, eu vou atrasar, você sabe, mano.
Beleza. E agora pro baterista, que a gente também descobriu que também faz parte do movimento anárquico, a Bapper. E aí, Léo, qual é a sua recomendação?
Ó, três recomendações, então. Vai uma a ver com o tema e outras duas na linha do Maurão. A primeira é assim.
Você curte piroca, né?
Não, cara, não. de maneira alguma, mas muito bom. Vamos lá, velho. A partir do ABAP 7.4 existe uma ferramenta chamada ABAP Doc. E ela serve para fazer comentários de métodos, né? Serve para fazer descrições de métodos, de parâmetros. Funciona mais ou menos como Java Doc, né? E se você é um cara afortunado ou uma garota afortunada o suficiente para trabalhar com a ABAP no Eclipse, ela te serve bem, né? Porque você vai gerar documentação para ver sobre o método para você ver na ajuda do Eclipse. Então a ABAP Doc, vou jogar o link da documentação da SAP sobre a ABAP Doc, tem uma descrição bacana lá. E assim, idiomas, né? Não pirocas, né? Idiomas. Eu tô tentando aprender alemão. É uma língua desgraçada e difícil. E assim, sempre tá procurando algum jeito de aprender mais fácil, véio. Então eu recomendo duas ferramentas, que são o Duolingo e o Mainrise. São duas ferramentas que tem cursos online, né? E você vai, conforme vai seguindo as lições lá, é tudo gratuito, né? Você só faz o cadastro, entra e começa a fazer os cursos. E ele tem um acompanhamento com o aplicativo no celular, então ele começa a te dar notificação: olha, você esqueceu de fazer a lição hoje, não sei das quantas. O Duolingo é muito bom, e o Mainrise também faz isso, né? E você tem exercícios diários, tem exercícios de pronúncia, de escrita, leitura e tudo mais. Então, Duolingo e Mainrise, ferramentas para aprender idiomas, alemão no meu caso.
Ah, eu posso fazer um adendo? O Duolingo, ele tem também o teste de proficiência. É pago, isso, né? Você faz online lá com, né, tipo, videoconferência. E eu acho isso bem legal. Bem bacana, do Duolingo.
Legal. Show do milhão, mano. É isso aí. Já estudei um pouco de alemão no Duolingo. E tudo que eu tenho que falar, posso falar, é Der Junge trinkt das Wasser. Eu acho que era isso. Quem manja de alemão sabe que eu falei uma coisa super complexa.
Sim, claro.
O próximo é o Henrique. Fala aí, mano, Henrique.
Não, minha recomendação é: faça um backup.
Que
é muito triste. Muito triste perder um HD. Não é uma experiência, cara, bacana. Cara, o capiroto dos eletrônicos passou aqui em casa e, além de alguns eletrônicos que queimou, ainda danificou um HD seriamente, provavelmente vai tudo por lixo. Então, faça um backup. E não percam seus dados. E a outra recomendação aí, já que comentaram sobre o assunto, é a transação ABAP Doku.
Ah, essa é uma velha conhecida.
Exemplos de código ABAP.
A pergunta que eu tenho é a seguinte: a ABAP Doku tem exemplos com TS e TComer?
Eu acho que a ABAP Doku não é tão evoluída assim, mas tem exemplos básicos lá. É interessante dar uma olhada.
Entendi. O TS, talvez seja alemão, sei lá. Beleza.
E é nesse clima de bunda.
E nesse clima de bunda. Bom, a minha recomendação eu tenho duas. Mas a principal é um jogo que se chama Carreta Legends. Olha, esse jogo é de uma finesse inexistente até então nas stores de celulares possíveis e imagináveis desse universo. Pra quem não conhece o fenômeno da Carreta Furacão. Nossa, Carreta Furacão, eu ia falar. Carreta Furacão, meu. Carreta Furacão é da hora. E recomendo o joguinho Carreta Legends depois que você assistir os vídeos da Carreta Furacão no YouTube. Porque eu tô praticamente comprando uma camiseta desses caras. Olha, depois que eu descobri que, tipo, existia a primeira Carreta Furacão. E aí, tipo, a galera viu que deu certo lá, a cidade acho que é Ribeirão Preto. E aí o outro cara foi lá e fez uma Carreta Furacão rival. E teve um dia que as duas carretas passaram uma na frente da outra e os dois fofões saíram na mão, cara. Meu, sensacional, cara.
Essa um notícia é muito
demais,
boa.
Demais. Um
esse Carreta Furacão foi o cara que derrubou o maluquinho de moto?
Isso.
Que tinha um fofão, deu uma cabeçada no cara de moto, uma coisa assim?
Não, é o Popeye, Popeye, foi o Popeye,
deixaremos os links. A outra recomendação é mais séria. A gente falou bastante sobre o lance das metodologias de desenvolvimento estarem ficando velhas. E a Dai falou até sobre a questão do Agile estar ficando velho. E isso tanto é verdade que tem uma palestra muito legal no YouTube, dada por um cara que se chama Dave Thomas. Ele é um dos caras que criou o Manifesto Ágil, e o nome da palestra se chama Agile is Dead, Long Live Agility. Então, basicamente, o que ele diz é que aquele Manifesto Ágil, ele é super legal, ele acha que aqueles valores, eles continuam valendo, só que eles foram deturpados, porque o que está acontecendo agora em muitas empresas é que eles estão cometendo os mesmos erros que a gente começou falando no cast, que é, eles estão adotando Agile por osmose, sem entender de fato por que o Agile é estruturado dessa forma. E é uma palestra muito bacana sobre você olhar para trás dessa nova tipo de metodologia e ver que ela, mesmo tendo uma puta de uma coisa nobre por trás, mesmo assim, ser humano pode deturpar o bagulho e fazer tudo virar o caos. Então é bem legal, e tem uma discussão gigante e tal sobre. Tem gente falando merda da palestra dele, tem gente falando bem, como tudo, né, cara? É, tem gente que fala mal da carreta Furacão, mano. Então, se tem gente que fala mal da carreta Furacão, tem gente que fala mal de tudo. E é isso aí. Beleza, galera?
Quero deixar uma reflexão sobre a carreta Furacão, cara.
Beleza, vamos terminar com essa aí.
Certo. Se o Homem de Ferro é melhor que o Capitão América, por que que ele não tá na carreta Furacão?
Fica aí o questionamento.
Fica aí a dúvida. Se você algum dia ver o Homem de Ferro na carreta Furacão, tire uma foto e mande pra gente, que a gente vai fazer uma errata no próximo episódio. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Todo mundo dá um grito aí pra acabar feliz. Valeu, tchau e até o próximo.
Siga em frente e olhe para o lado.